Este é um podcast Leituras.
Ah, o desejo. Antes de dormir, passar cotonete nas sobrancelhas, sentir prazer com isso, até lembrar que Deus está vendo tudo. Mas que vergonha. Então foi isso que Adão sentiu quando usou folhas de figo para esconder as partes. Esconder sim, mas não muito, porque o desejo é resistente. Do desejo não se foge, ainda que entendê-lo seja como segurar os ramos de uma figueira por segundos antes deles se quebrarem.
Flutuação. Eu amo os figos da figueira atrás da sua casa. Vou até a figueira 3 vezes por semana. Nos outros dias, leio sobre figos. Li, por exemplo, que cultivamos figueiras no mínimo desde a Idade das Pedras. E é com as folhas da figueira que Adão cobre as suas partes quando percebe que está nu. As folhas da figueira são recortadas, então Adão cobre as partes, mas não muito. E os ramos da figueira são frágeis, quebram fácil de um jeito que não sei explicar. Mas o figo não é frágil. Se você nunca viu um figo, pense numa pera um pouco menor. Ou veja um figo, porque também já está na hora. Come-se o figo em saladas, patês, compotas, geleias, sorvetes, recheios de assados, molhos e outros tipos de refeição. Come-se o figo, inclusive, sozinho, com uma mão ou duas. O figo é carnudo, a polpa é suculenta. Come-se o figo como quiser. Valor. Todos os dias, antes de dormir, pego um cotonete. Fico deitada passando o cotonete nas sobrancelhas. 1, 2, 3 vezes, na sobrancelha direita, na sobrancelha esquerda. E de novo, como se tivesse braços magros e pernas muito finas. Quando acordo, procuro o cotonete na cama e olho para ele. As sobrancelhas acariciadas, simétrica e os olhos bem abertos. Daí fico corada, lembrando do professor Antunes que no fim da aula sempre dizia: "Vá com Deus, jovenzinha. Deus vê tudo, minha filha."
Então disseram as árvores à figueira: "Vem tu e reina sobre nós." Esta é uma frase bíblica que está na epígrafe do livro. Logo abaixo, vemos a radiografia de uma arcada dentária, onde falta um dente. Na Grécia Antiga, havia o deus Eros, responsável pelo desejo e pelo amor sexual. Suas flechas são doces, mas também perfuram suas vítimas. O desejo parece ser também uma experiência de buraco, de falta, de dor. Se as figueiras reinam, se o desejo reina sobre nós, há sempre algo faltando.
Margem. A mulher organiza as embalagens da dispensa em ordem alfabética, depois joga gotas de óleo na água que corta com a faca em cruz para tirar o quebranto. Olha para frente imóvel, talvez reze baixinho. Senhor, se alguma vez disseste faça-se a luz e a luz foi feita, se é isso que chamas de paraíso, se alguma vez amaste, gozaste, sofreste, exististe, me diz com que mão jogas pedras enquanto pregas peças. Me diz que palavra poderá te defender. Ou talvez não reze, talvez apenas diga. Margem. Quitéria ama Fernando e coxinha, que Fernando vende, mas não come. Todo dia Quitéria ia na banca do Fernando e comprava um refri e 2 coxinhas. Fernando desejava, acima de tudo, ficar rico e morar nos Estados Unidos porque ele gosta de listras brancas e vermelhas. Primeiro, Fernando fez promessa, depois tirou o recheio da coxinha. O lucro era maior, mas a passagem de avião estava muito cara. Então Fernando começou a fazer a massa sem farinha e dobrou o preço do salgado. Ainda assim, todo dia Quitéria ia na banca do Fernando e comprava um refri e 2 coxinhas. Depois, numa noite de Natal, Fernando decidiu vender a coxinha sem massa também. Passou a vender apenas a palavra coxinha, que além de tudo não contém glúten. Hoje, Fernando mora nos Estados Unidos, onde a palavra coxinha igualmente faz sucesso. Não lembra de Quitéria, mas em todo lugar que vai, seus olhos se enchem d'água quando vê as listras brancas e vermelhas, tremulando, tremulando, alternadas, tão certinhas.
livro do Figo parece haver dois movimentos nos poemas. O primeiro é difundir o cotidiano ou elevá-lo. O outro é de fornecer significados ambíguos a uma mesma palavra. Margem pode estar relacionado a algo muito cotidiano, como a margem de lucro de Fernando com suas coxinhas. Também pode se referir ao que separa o cotidiano do elevado, ou pode ter um outro sentido que ainda escapa. Assim, também acontece com outras palavras, como a própria palavra figo. Ao mesmo tempo que figo é um fruto, figo é desejo, figo é um jogador de futebol.
No campo, Figo não gostava de fazer a barba em dia de jogo. É estranho, eu sei, ele diz. Mas era como se ao cortá-la também cortasse a minha força. É estranho, eu sei, ele diz. Mas pensava que se fizesse a barba antes do jogo, perderia o jogo. De barba feita eu sei, ele diz. Eu vejo o leão, eu avanço sobre o leão, eu mato o leão sou eu. Os mandamentos do Figo. 1. Amar o figo sobre todas as coisas. 2. Dar ao figo o que é do figo. 3. Não chamar de figo o que não é figo. 4. Transbordar um rio de dentro do figo. 5. No rio que tudo toma, ver surgir uma canoa. 6. Aprender a amar a canoa, estar sobre a canoa, provar a canoa, levar a canoa à boca. 7. Levar em um dos bolsos o figo que resta com suas sementes, no outro bolso carregar moedas por capricho ou garantia. 8. Figo, cozinho, flor, rosa, bolor. Tudo é caminho.
Esse acúmulo de significado para uma mesma palavra causa também um efeito de confusão. É como se nesses poemas Lilian Salles estivesse sempre embaralhando as cartas na nossa frente ou construindo com elas castelos que duram 7 majestosos segundos. Participando desse jogo bastante perigoso, quem está lendo pode a qualquer momento se sentir flutuando e de repente ver a água sumir, sentir toda a força da gravidade voltar, levando o corpo para o resto do chão.
Dando as cartas. Amar é mais perigoso que andar de monociclo. Sei porque já amei e já andei de monociclo. Muitas vezes, até mesmo esse ano, andei duas vezes no monociclo. Perdi só um dente. O que é um dente? Do amor, sai só com os dentes e nada o que fazer com eles. O que se ganha no amor? Por exemplo, partidas de buraco. Se você gosta de jogar cartas e ama alguém que gosta de jogar cartas e com sorte tem um casal de amigos que jogam da mesma maneira, pois no amor e nos jogos cada um traz consigo as suas regras. Teimosinho. A base onde pesa atrelar penas coloridas, pisar a terra e reconhecer a circunferência, a força da gravidade, admitir o peso de tudo que existe e insistir em manter o peso flutuando no espaço. Amar é um jogo de peteca. Uma arte. Há muitas perdas na perda. É melhor não confundir perder a hora com perder tempo, perder a vontade com perder a vontade. Perder o rumo com perder o prumo. Perder você com perder o mundo. Perder o fim com perder o fio da meada.
A principal característica dos jogos é talvez a ideia de teia de acontecimentos que se interligam numa relação de causa e efeito. O amor é um jogo, a poesia é um jogo, a vida é um jogo. Sentir dor faz parte do jogo. Chegar ao fim dessa leitura é ficar sem cartas na manga e, flutuando, perceber a beleza dos acontecimentos. Ainda que haja dor, ainda que haja morte, há, acima de tudo, essa capacidade de experimentar, a qual chamamos de vida.
Conversando com uma galinha. Ao procurar galinha no Google, encontro dezenas de referências a um desenho animado e à história dos jogos, e nenhuma menção a tudo aquilo que você mais gosta. Me pergunto do que gosta uma galinha, se você prefere a sombra ou o sol, se tem uma semente predileta para ciscar nos dias especiais, se o seu bico, tão pequeno e preciso, se escancara num enorme carcarejo quando você sente frio ou calor. Detida nesse perfeito invólucro morno de penas. Seguro você com as duas mãos, coloco você no meu colo E o que sinto batendo forte não é a sua asa, eu sei, é o seu coração. É o seu coração que bate. Então me pergunto se não é isto a poesia. Uma ave que traz terra nos pés, mas que sabe flutuar por alguns segundos com o coração batendo forte ao redor de um chão excessivamente duro. Sentimental. É mais no fundo, doutor, que me doem os amores. Como os dentes, certamente, é canal ou caso de arrancar de uma vez o que vive encrostado na carne. Saliente, esbranquiçado, oco e, no entanto, duro. Demais, até a raiz, por fim, inteiramente exposta. Pois hoje me dói o quente como o frio. E tudo queima, e tudo gela, e tudo é mais no fundo. Doutor, todo mundo sabe o que faz um dente. Mas se agora é chegada a hora de arrancar, eu digo, arranque. A dor eu aprendo aos poucos a passar a língua sobre a falta que fica e a sentir presente o dente que já se arrancou. Fora de jogo. Quando te colocarem sobre a mesa inerte e virada para cima como fazem com os baralhos, seja aquela gotinha de cor numa carta já muito desbotada, repetindo para si mesma, não se apague. A grande mão te pinça com dois dedos definitivos dizendo que você já está fora de jogo. Ainda assim, não passe a sua vez com duas batidinhas na mesa. Caia por perto e se vier um vento qualquer, volte gritando que truca. Sem naipe nem cor, diga para te usarem de coringa. Não abra mão dessa rodada.
Você ouviu um podcast Leituras. Este episódio foi feito por Tainá Gonçalves, do roteiro à edição. Se gostou, avalie na plataforma de áudio onde nos escutou e siga o nosso perfil para não perder os próximos episódios. Estamos por aqui todas as sextas e diariamente no Instagram, em @leiturasorg. Também acesse o nosso site, leituras.org, para conferir todo o nosso conteúdo. Até mais!